Começa agora o Motor 1 Cast.
Salve, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um podcast do Motor1.com, agora até com plaquinha iluminada na mesa. Eu sou Leonardo Fortunati e hoje, na verdade, não tem Renato Maia, né? Eu troquei um por dois, né?
Dois.
Dois.
Fábio Trindade e ele.
O homem da eletrificação. Né, Júlio? Tá tímido?
É, não sou o homem da eletrificação. Eu falo de tudo. Eu vou falar de eletrificação, de mobilidade sustentável, mas... Estamos aqui representando o Inside Viz, né? Acho que tá na hora do Inside Viz começar a ter um pouquinho mais de espaço aqui. Olha, também,
ficou,
né?
Ficou bravo, João.
É,
ficou
tem que começar. Se você não conhece, provavelmente você conhece pelo nome lá do Inside Viz, Júlio César, o famoso Júlio César tá aqui hoje. É. Vou dar uma pincelada aí.
A gente conseguiu um espaço na agenda dele para ele participar com a gente, né? Porque, na verdade, hoje vamos falar de eletrificação, né? Porque... A gente sabe, sempre existiu no mundo da indústria parcerias de para você desenvolver, que nem Chevrolet e Ford desenvolveram um câmbio. Só que com esse crescimento, essa aceleração em busca do eletrificado, né, Júlio?
Isso.
As montadoras estão fazendo mais parcerias. Essa semana tivemos a Ford mostrando um Explorer elétrico feito em cima de uma plataforma Volkswagen. Que até muita gente fala, é a volta da Autolatina, né? Mas também tem outras parcerias aí, até inusitadas, né? Se a gente tava falando, tem Honda com Chevrolet. Tudo isso é para oferecer o carro elétrico e tentar, digamos, popularizar o carro elétrico, baixar um pouco o custo de processo, de produção para levar para mais gente.
Então, é que a mobilidade elétrica, a transição, é um negócio mais complexo, mais complicado. Então, as montadoras, elas entendem que realmente, acho que as parcerias são um caminho. Porque não se limita só a desenvolver o carro. Então, tem toda uma questão de infraestrutura, né? Todo o ecossistema. Então, fazer isso junto é realmente...
Tem até uma curiosa que é Tesla e BYD juntas, né?
Sim, tem algo aí que está bem incipiente ainda. Mas, assim, já envolve tecnologia de bateria, né? Então, já tem alguma coisa em andamento. Eles não divulgaram muita coisa oficial ainda. Mas tem sim, tem...
O Júlio fala bonito, né? A transição da mobilidade. A verdade, o que é? A indústria, ela vai ter que se movimentar numa mobilidade elétrica por lei lá na Europa, né? Obrigatório. Então, tem que mudar e tem que manter o negócio em pé. Então, ela precisa achar vias aí, formas de diminuir o custo de desenvolvimento do elétrico enquanto mantém a casa rodando com a combustão. Então, o único jeito é fazer essas parcerias, né? Essas joint venture, esses acordos para utilizarem tecnologias novas, desenvolvimentos, né, em parceria, para baratear, reduzir o custo e tornar viável. Então, tem toda a questão de desenvolvimento, de avanço tecnológico e de custo. Então, imagina que você tem um negócio, sei lá, você tem uma padaria... que ela já tem aquele custo para rodar ali e você tem que abrir um novo modelo de padaria. Então, como que você faz, né? Não tem um dinheiro extra ali para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, o que a gente ouve muito da indústria, né, quando a gente fala com eles, é muito caro, é muito trabalhoso, é muito tempo. Então, vem essas parcerias aí que vocês citaram. Ford, Volkswagen, GM e Honda... parceria da BYD com a Tesla, mais bateria, né?
Exatamente, né?
Então...
O curioso é que, no caso, né, a Volkswagen tem a plataforma MEB, está sendo usada, né? A gente já conheceu o ID4 aqui no Brasil, o Júlio fez um vídeo no canal do Inside andando com o carro. Recentemente eu fui lá conhecer a Kombi elétrica. E, na verdade, a parceria da Ford com a Volkswagen começou com comerciais, né? Se a gente for pensar, agora tem nova Ranger, nova Amarok... não vem para o Brasil, no caso, a Amarok, mas no exterior tem essa parceria. São muito fortes na parceria picapes e comerciais e estenderam isso para os carros elétricos, né, para a eletrificação. Só que é curioso, né, porque a Volkswagen apresentou o ID2, que é a ideia, é uma proposta deles de um carro elétrico mais barato. Né? Resgata até um pouquinho aquela história do Fusca, né, você popularizar alguma coisa. A primeira geração do Golf no exterior também foi isso, de você criar um carro para... para mais gente, né, sem abrir mão de um carro de boa qualidade. E eles estão querendo fazer isso com o próprio ID2, né, Júlio? E a Ford aproveitou a MEB para fazer o Explorer, que tudo indica que vai ser um carro elétrico mais barato do que o Mustang Mach-E, né? Então, isso mostra realmente, essas parcerias são para ampliar o alcance do elétrico, tudo isso no final?
Também, mas assim, cada montadora tem, elas têm necessidades diferentes, né? E cada parceria tem prioridades ali diferentes, muda um pouco de, por exemplo, a GM e Honda, a Honda precisava acelerar o lançamento de carros elétricos, então usar a plataforma da GM, a plataforma Ultium, vai encurtar o tempo para ela poder lançar novos carros elétricos. Então
que a Honda, se não me engano, só tem aquele pequenininho, né?
É, o Honda I. Tem o Honda I, tem o SUV, né?
De 100% elétrico, né?
De 100% elétrico, sim. E o SUV Prologue, né? Que tá previsto para 24, né? Acho que vai lançar em 24.
E aquele HRV da China elétrico? Ele não, é que o Júlio, ele é purista. Então, ou o carro é elétrico puro, ou ele é transformado em elétrico.
É o HRV que é transformado.
Então, véio. O HRV, mas ele é um elétrico, tem uma versão elétrica. Como que é o nome? Eu não esqueci. O senhor que domina essa.
Na verdade, ele tem duas versões lá, das duas joint ventures, né? Da Honda. Mas é específico, são específicos para o mercado chinês, é algo que só vai ter lá. Então, quando a gente fala aqui, às vezes eu acabo deixando um pouco de lado isso, mas é porque a gente fala dos termos globais, né?
Sim.
Que são os carros que a gente vai ver na Europa, nos Estados Unidos,
eventualmente. Na verdade, aqui. Tem uma versão elétrica de muita coisa, né? É bem...
Muitos
tem
carros
que a gente
não
nem
imagina
que existe elétrico e ele tá lá na China.
É. A China é um caso à parte, é um mercado gigante, então...
É. Então, mas o que você estava comentando, trazendo um pouco de novo a Volks e a Ford na questão dos veículos comerciais e picapes, eu acho que o pensamento foi assim, a Volks, matriz na Europa, ela vai ser obrigada a oferecer carros elétricos lá, né, por força de lei, então ela é obrigada a investir.
Isso.
Do outro lado, né, na América do Norte, nos Estados Unidos, a Ford é líder incondicional lá, não sei quantos anos, no segmento de picapes com a F-150, então ela é referência, ela domina. Então elas entenderam, pô, você domina picape, eu não vou mais me preocupar com essa questão, né? Se você transferir um pouco de tecnologia para mim, a gente transfere aqui dos elétricos e vamos seguindo. Então, sinergias de domínios ali, né? Sim. Então a Volkswagen, com tudo que ela está fazendo, né, esse projeto gigantesco, deve dominar ali na Europa a produção, o volume, número de modelos. Hoje a gente já viu do que eles são capazes, né? E pensando um pouco, agora eu vou resgatar a outra parte, que a gente estava falando de carros adaptados para elétricos. A gente sempre teve esse, né, esse receio, né? Pô, o carro será que fica legal? Fica quando a montadora leva o negócio a sério. Então, principalmente as europeias, né? A gente tinha muita dúvida se o X3 seria um bom carro elétrico, né? Não é o X1 ainda que não...
Acho que é o X4, né?
Não, aqui é o X3.
Sim, na verdade, isso assim, só para ficar na BMW, porque sim, o X3 ele é totalmente derivado do X3.
Sim.
E é uma adaptação que ficou muito bem feita.
Então, a gente me mandou recentemente no i4 até.
O i4 também é o mesmo.
O Mini Cooper, o Mini Cooper S, que é um carro que vende.
O Mini Cooper. O Mercedes, a própria Mercedes, o EQA, que foi
o EQA e o EQB.
E o EQB, os dois, né? Foram, assim, ótimas surpresas. São carros adaptados, não são carros elétricos puros, né? Não são.
Nascidos
como carros elétricos, mas é uma ótima adaptação.
É que no caso da BMW, que a gente já conversou quando a gente andou no i4 e até no iX, né? Foram plataformas que, mesmo não sendo dedicadas, elas foram bem pensadas, talvez já pensando...
Já olhando para frente.
Já olhando.
Para, né, a eletrificação, né? É. Tudo bem, ela estava sendo lançada lá atrás num carro a combustão, mas já olhando para a tecnologia que poderia vir. É. A Mercedes tem um discurso parecido, assim, quando eles explicam a parte técnica, eles falam muito disso. Que já fizeram um carro a combustão ali, mas olhando que daqui 4, 5 anos a gente já vai ter um grau de eletrificação.
É, a BMW vai ter uma plataforma da... Como é que é? Neue Klasse.
É, a Neue Klasse.
Que é o que vai sair no... Que vai apresentar o Série 3 elétrico, né?
Sim.
Que aí sim é uma plataforma muito mais pensada para elétrico do que para combustão. Né?
E é engraçado. A Neue Klasse, assim, ela é o contrário. Ela vai ser pensada para o elétrico, mas ela ainda permite acomodar trens de força a combustão também. É o caminho inverso, né? Então, enquanto estiver ali na fase de transição, a BMW consegue fazer os dois tipos de propulsão.
Agora, uma parte menos técnica para o pessoal aí que está ouvindo. Quando a gente fala de uma plataforma dedicada para o elétrico, a gente está falando de um carro pensado muito mais em aerodinâmica, em distribuição de peso, porque tem acomodação das baterias, um melhor aproveitamento do espaço, porque os motores elétricos são menores. Então, vai inverter, né? Hoje você tem o cofre do motor lá para um motor a combustão, que, por exemplo, a gente pega um Mini, ele tem uma gaiola ali para segurar o motor elétrico, que é menor, isso, e dá um equilíbrio de peso legal. Então, essa mudança, aerodinâmica, desenho, enfim...
Menor tudo, peso.
Menor, né? Peso, uma distribuição melhor ali de todos os componentes. É, nesse sentido que a gente fala de um elétrico puro, né, pensado para ser um elétrico puro, e aí vão aproveitar tudo isso também para os motores a combustão. Os alemães, eles são, assim, pelo que eu vejo, né, que a gente sente aqui ou vê lá fora quando a gente visita alguns lugares, eles não fazem uma coisa assim, mais ou menos. Como a gente, sim, viu muitos carros elétricos no começo, né, principalmente chineses,
sim,
que era um carro comum, ah, vamos botar uma bateria ali, um motor, sim, elétrico, aquele carro era uma bagunça. Carro mole, sem base de freio, sem
dinâmica
modulação.
Dinâmica ruim, né? Ruim de dirigir.
Ruim de dirigir. Hoje...
Ainda tem alguns no mercado aí, mas...
Eles estão sumindo. Eles estão sumindo aos poucos, né, gente? Isso aí já são minoria, mas existem. É verdade.
No começo, né? A gente, hoje, a gente sabe que o mercado chinês evoluiu demais. Já era esperado, né? Em termos de qualidade de construção, avanço de tecnologia, sim, de bateria, de... Agora, o motor elétrico vai ser sempre um ponto que vai ser o de menos brilho, eu acho, dos futuros carros, né? Porque uma coisa que a gente conversa aqui, tem um carro, motor 2.0, turbo, injeção direta, comando de válvula variável, sei lá, tem um V6, um V8...
É, diversas tecnologias que você aplica no motor a combustão que vai criando uma variação gigante.
É, e você... Né?
Tem carro com injeção direta, carro com variador de fase, carro com variador de abertura, carro... Então você tem ali, né? Acho que o que o Fábio tá querendo chegar
pressão
é isso,
de,
né,
turbo, né? Enfim...
O que o Fábio tá querendo chegar é que o motor elétrico talvez simplifique muito isso, né?
É, tem um motor
talvez
elétrico.
Talvez realmente simplifica, né?
Tem tecnologias, na verdade, de motor elétrico, né? O Júlio sabe até melhor explicar. Tem
imã,
não sei o quê, imã... Tem
por indução, né? Imã por indução, imã por excitação, mas assim, é bem mais limitado em questão de... São mais parecidos, né? Vamos dizer assim.
É, acho que vai ser assim. Tem um motor elétrico, 2, 3 ou 4, e a única coisa que a gente vai poder perguntar é essa tecnologia de imã. Se ele é um imã permanente, né? Que o imã permanente é esse imã que a gente conhece, ele já vem imantado, é mais difícil, mais caro, e mais raro, a diferença, ele acho que está no Taycan, por exemplo.
O,
né?
Taycan é um dos motores mais modernos, né? Porque ele, sim, é pequeno, eficiente e mais estável, né,
então,
de uso.
A diferença disso é que quando ele é permanentemente, né, um imã, ele já está pronto. Uhum. Então você tem menos tempo para acionar o motor elétrico e girar. É, no motor que você tem que induzir, você... Tem esse, é milissegunda, coisa mínima, mas para um super esportivo, ganhou lá.
Tem a questão também de a busca pela autonomia, né? Também a busca do motor elétrico ser mais eficiente para gastar menos bateria, para você ter baterias menores, mais leves e uma autonomia equivalente ou cada vez maior, né? Hoje a gente tem essa questão, né? Não pode também ter um carro com uma bateria tão grande, tão pesada, senão você tem um problema do peso na autonomia. Então, a gente está numa fase de desenvolvimento e até por isso todas essas parcerias, essas uniões entre diversas montadoras para ajudar isso. Né? Pô, desenvolver uma bateria é caro, desenvolver um motor elétrico é caro, uma plataforma dedicada é caro. Por que a gente não junta ali, junta com duas, três e faz um negócio para baratear? Né? A própria Porsche, a plataforma do Taycan é a mesma que a Audi está usando no e-tron GT. Então tem alguns pontos que são bem por aí, né? A complexidade que a gente não percebe do elétrico, né? Que acabou levando essas parcerias.
Então, mas seria muito mais demorado o desenvolvimento, né? E outra coisa legal que vocês falaram no começo, a questão do motor elétrico. Apesar de ser menos complexo, né? Com motor a combustão, não tem a questão do turbo, variador, comando, não tem nada disso. Mas o carro elétrico ele tem várias possibilidades de montagem ali. O motor elétrico, no eixo dianteiro, no eixo traseiro, no próprio eixo, um motor com sistema acoplado, tudo acoplado, né? Transmissão, motor, tudo junto, né? Ou não, separado, ou montar o motor nas próprias rodas. Então, dependendo da plataforma da tecnologia, tem esse outro lado do carro elétrico e essas outras possibilidades, né?
É, então tem essa... Toda essa questão, ela leva ao ponto do... O elétrico não tem mais volta, né? Você olha cada vez mais, existe lá uma briga na Europa para não banir totalmente a combustão, de ter alternativas, de... mas toda essa corrida também é um pouco isso, né? Você não tem mais como, a gente não vai ter... Muita gente acaba defendendo que o elétrico já teve várias chances no passado, mas agora é outro papo, né? É outra tecnologia.
Eu acho que é outro papo, a gente está em outra fase e o tanto de investimento e esforço das montadoras, entidades, governos, é realmente algo que não tem como voltar atrás, né? É um processo que já está muito adiantado. A questão é, daqui para frente é questão técnica, né? Tipo de tecnologia que vão prevalecer, mas o elétrico eu acho que ele vem para... É um negócio que realmente veio para ficar, acho que não tem aquele risco do passado, aquele medo, né, de, não vai vingar.
E fora a necessidade, às vezes, como empresa, né, essa necessidade, essa busca também como uma cobrança de empresa, né.
Eu acho que tem bastante coisa e eu acho que agora fica mais claro para todo mundo que acompanha noticiários, ou a gente vê aqui no Brasil, né, alguns... efeitos da mudança climática, esses desastres, né? Chuvas torrenciais que nunca aconteceram, cidades alagadas, desmoronamento, temperaturas, né, extremas, ou muito frio ou muito quente. Então, assim, acho que essa semana saiu um relatório que é um resumo da ONU lá, né? Das mudanças, dos impactos sobre o clima. E a conclusão é, não tem mais como esperar. A gente tem que fazer alguma coisa. Essa pressão da Europa é uma parte disso também. A gente sabe que também tem a questão da mudança de matriz energética, não depender mais de petróleo, não depender mais de gás. Isso é uma outra discussão que a gente vai falar. O que eu vejo em questão dos carros elétricos, hoje a gente está muito preso nessa tecnologia elétrico-bateria. Só que o Júlio aqui, o nosso Julinho do Inside, ele pode falar um pouco sobre hidrogênio verde, que vocês vão ouvir bastante, e o Brasil pode se tornar uma potência mundial, até para exportação. Você pode explicar rapidamente, Júlio, para os nossos telespects, ouvintes?
Você falou da questão do carro elétrico, né? A bateria. Mas a gente tem um carro elétrico, a célula de hidrogênio. Né? Uma célula de hidrogênio. E é engraçado, a gente tem falado muito no hidrogênio verde, que é o hidrogênio produzido ali sem emissões, né? É o hidrogênio limpo, que é o grande, é a chave aí para a questão do clima aí nos próximos anos, nas próximas décadas, vamos dizer assim. O crescimento da demanda de hidrogênio verde vai ser exponencial. E o Brasil tem tudo para se tornar um grande líder global aí no hidrogênio verde. Por conta, não só para concluir aqui, da nossa matriz que já é bem mais limpa do que na Europa, por exemplo, e outros mercados, né? Não vou nem falar Estados Unidos, mas...
Esse é o ponto que eu fiquei bastante impressionado na última semana. Eu comecei a estudar outros mercados, estudar as matrizes, né, de geração de energia. O Brasil é aquele número absurdo, né? 84%, 86% de geração de energia limpa. A gente está falando de energia hidráulica, né? Hidrelétrica, eólica, solar, né? Não é solar, mas vamos colocar solar para ficar mais simples de entender. Então, mais de 80%, 84%, 86%, eu não tenho o número exato. 86%, né? Então, esse potencial, e a gente crescendo a cada ano... Nos painéis fotovoltaicos, né? Aquelas usinas.
Inclusive, o Brasil entrou agora no último relatório. O Brasil já está entre os 10, mas em geração de energia solar. Né? Já está no top 10 global de geração de energia solar. Isso é muito bom.
Você que viaja para outros países, Europa, provavelmente você já viu, né, que lá o sol não existe como aqui.
O horário é diferente.
O horário é diferente. Os meses, né? Uhum. Muitos meses lá, com ambiente nublado, enfim. Então a gente tem um potencial gigante. A questão do hidrogênio verde é que, por termos esse percentual absurdo de geração de energia limpa, a gente consegue ser o maior gerador de hidrogênio verde do mundo. O hidrogênio verde é uma reação que você usa energia elétrica para produzir, e ele é verde justamente pela origem da energia.
Sim.
Então, lá fora, energia gerada a carvão, energia a diesel, qualquer outra fonte que não seja limpa, não produz um hidrogênio verde. Então, é esse o dilema deles. E o ponto hoje é a gente poder exportar isso para o mundo, né? Não só ficar aqui no Brasil.
Só para fechar na questão do hidrogênio verde, a Alemanha é um país que está investindo bastante aqui e anunciou, assim, vários investimentos, apoio, parcerias com universidades para investir, assim, preparar o Brasil para ser um grande fornecedor de hidrogênio verde. A gente está dando os primeiros passos, mas o potencial é enorme, mas é uma questão agora de legislação, né? Desenvolver um método de produção em escala, né? Escalar essa produção de hidrogênio verde, mas tem muito apoio, muito recurso para isso acontecer rápido. Então, a gente espera aí que em breve a gente já comece a despontar nesse mercado também.
E uma coisa que a gente começou a sentir aqui, ainda que leve, mas montadoras que já possuem carros a hidrogênio, já começam a falar de hidrogênio aqui no Brasil.
O etanol, né? Nesse processo.
O etanol, mas a Toyota Mirai já está aparecendo em alguns lugares, né? A Honda.
A Nissan teve um protótipo há muito tempo lá, de uma van com célula de combustível à base de etanol.
Esse ainda está em desenvolvimento aqui no Brasil. Tem um bom potencial, acho que é com a Universidade de Campinas, acho. Unicamp, né?
Tá sendo parceiro antes aí nesse.
E até a Honda, que me surpreendeu no lançamento do Civic híbrido, que eles começaram a falar, não, nossa linha aqui de modelos mundiais, o Clarity, hidrogênio, pô, já tá falando de hidrogênio aqui, né? Então já tem uma pincelada aí, uma entrada nesse mundo de hidrogênio. Então é bom a gente já ficar um pouco atento, começar a prestar mais atenção nessa tecnologia, né, no que está acontecendo aí no nosso entorno, porque eu acho que é um futuro bastante promissor. O etanol, beleza, o Júlio até não gosta muito de entrar nessa... O etanol, ele tem o ciclo limpo, ele tem o potencial dele e tal, mas qual que é a minha interpretação hoje do etanol? Que a gente perdeu o timing mundial. Beleza, ele vai servir, ele serve, ele atende o Brasil, mas só o Brasil.
Sim.
Não dá para a gente exportar volumes gigantes de etanol, porque se o açúcar, né, que é o outro derivado da cana, estiver mais caro,
é o que vai todo mundo procurar
o
exportar.
O usineiro vai exportar.
É um risco, né?
Então,
é um tanto arriscado, né? Investir todas as fichas.
Sim, e assim, aí a gente tem a outra questão que se fala pouco, que é a eficiência energética, né, o aproveitamento energético dos carros a combustão e dos carros elétricos. Então, quando você entra nesse tema, aí não tem conversa.
Não, aí é pesado, né? A gente está falando aí de uma faixa de 30, 40% na combustão para mais de 90% no elétrico.
Isso significa, você abastece com gasolina ou com etanol, aquela potência de energia que ele gera, você vai ter 30% dessa energia na roda. É isso. Basicamente isso. Porque ele perde calor no motor, ele perde na transmissão, ele perde da transmissão para a roda.
Sim.
Então tem toda essa esse caminho aí que vai perdendo energia. No elétrico não. No elétrico é 90 e... Meu, 90 e muitos.
90 e muitos e assim, e melhorando, né?
E melhorando.
Melhorando.
Então, sim, se você tem o potencial do motor elétrico, é 90%, é isso. Por isso que tem esse feeling quando você dirige, fala, uau, nossa, o carro anda muito. É esse aproveitamento energético absurdo. O único ponto hoje é a gente resolver, vai ser bateria, vai ser hidrogênio, vai ser outra solução derivada do etanol, enfim.
Tem muita coisa, né? O híbrido leve, híbrido, híbrido plug-in, elétrico, elétrico com dois motores, elétrico com quatro. É muita coisa, né? Um tema, toda vez que a gente fala de eletrificação, é um tema extremamente polêmico. né? Tem diversos lados, tem, principalmente aqui no Brasil, aproveitamento ou não do que a gente tem, o que vai vir de fora. Agora, recentemente, existe aí uma briga pela produção, o que não vai ser produzido, né? O que vai. Né? Mas eu acho que isso aí a gente consegue até abordar. Eu acho que, na verdade, está na hora do podcast do Inside, né, seu Júlio?
Tá.
Começar,
acho,
né?
Que já...
né? Acho que o pessoal vai lhe comentar aí embaixo quem quer um podcast para falar de eletrificação, o Julinho.
Então, até vou fazer um spoiler aqui. Nós vamos agora lançar o podcast do Inside Viz, muito apoiado também pelo Electric Days, que é o nosso evento, né, que vamos ter aqui em São Paulo. A gente já reuniu as principais empresas, as empresas que estão liderando, né, essa transformação. Então, muita informação, muita tecnologia, muito produto. E a gente está falando com empresa montadora, vocês já conhecem todas, né? Mas teremos lá a BorgWarner. O que a BorgWarner está fazendo aqui no Brasil de elétrico, senhor Júlio?
Então, a BorgWarner, como fornecedor, né, de componentes automotivos, eles estão com, assim, investimentos altíssimos aqui no Brasil para produzir baterias. Né? Vai ter uma linha de montagem de baterias aqui no interior de São Paulo, inclusive vai ser inaugurado nesse semestre, mas isso é só o começo, eles têm vários projetos e várias iniciativas para apoiar a mobilidade elétrica. Só um exemplo, né?
Só um exemplo. A gente está falando também com empresas de alta tecnologia, que a gente não pode citar, mas pense em processamento ultra rápido. Estamos falando com o BNDES, qual é quais são as ferramentas, né, que o BNDES possui para empresas investirem e terem captação de recurso ali para desenvolver essa indústria, né, de elétricos aqui no Brasil. A gente está falando com a Anfávia, e a Anfávia ela está ali equilibrando um monte de coisa, que é aquele ponto que a gente falou no começo. Tem a indústria que a gente tem que manter, carros... Não tem carro barato hoje, né? Mas carros que a gente consiga comprar e, ao mesmo tempo, trabalhar numa possível transição. Então, tem montadora falando que quer entender ou quer uma linha mais definida para poder estudar investimentos em carros elétricos, em produção de carro elétrico aqui. Tem montadora que falou que já vai fazer. Né? Então, tem tudo isso acontecendo e a gente está discutindo, né, conversando com todo mundo. E vai ser muita informação, muito conteúdo e muita oportunidade aí que a gente vai trazer. Semana que vem, eu acho que a gente já começa trazendo informação importante, algum convidado de peso aí para vocês terem mais
bastidores.
Acabou a moleza do Júlio.
Né?
Sair ali de trás do conteúdo ali, mostrar mais, né, o que está acontecendo aqui no Brasil. A gente já falou muito de tecnologia do mundo inteiro, Europa, China, Estados Unidos. Agora é Brasil, Júlio.
Agora chegou a hora de mostrar aqui. Tem agora... muita coisa, mas muita coisa acontecendo. E eu acho que o podcast é, assim, ideal para mais um canal para a gente poder divulgar isso e trazer esses temas aí.
Mas o nosso continua. Vamos ter os dois. O Júlio, às vezes, vai vir aqui para
vender pacificamente.
Às vezes, não tão pacificamente. Às vezes vai rolar uma ofensa um com o outro.
Mas
é normal.
A gente supera depois, não tem problema.
Bom, acho que por uma essa semana já deu. Vamos esperar ansiosamente pelo podcast do Julinho, poder falar o que ele quiser, fazer o que ele quiser, né? Vamos ver como será tudo isso. E, bom, eu fico por aqui, vejo vocês na semana que vem, agradeço ao Fábio e ao Júlio. E...
obrigado.
Nos vemos por aí. E a gente tem que fazer o merchan, você deixa só o Maia fazer o merchan. Acompanhar as nossas redes sociais, né? Motor One Brasil ou Motor 1, para ficar mais... fácil entender, Motor no Brasil. Instagram, o que mais?
Nosso canal aqui no YouTube, né? Quem já está assistindo, já olha, tem diversas avaliações. Tem nosso site, né? Está sempre atualizado. E acho que muita coisa, o próprio Inside.
Acompanha, né? A gente no Inside Viz, no nosso canal no YouTube. E futuramente.
Redes sociais.
Podcast,
em breve, podcast também.
Bom, vejo vocês na semana que vem. Fica aqui meu abraço e até mais.
Até mais, pessoal.
Até
valeu.
Até mais, pessoal.